Pedro, você sabia que esse é um ano muito especial? Pelo menos pra mim.
Ah, pra mim também, eu tô vivo.
Mas tem algo notável que vai acontecer nesse ano, mais especificamente em 20 de junho. Você sabe o que é?
20 de junho é alguns dias depois de historicamente ter sido lançada a bomba atômica, né?
Também, mas tem algo muito mais importante que vai acontecer nesse dia.
O quê?
É o dia em que o filme Tubarão foi lançado. Não, brincadeira. É o dia em que Christopher Nolan vai lançar outro filme, justamente sobre a mesma bomba atômica que você comentou.
Cara, eu adoro esse filme.
O filme do Oppenheimer. Exatamente. E vai ser sobre um tema que eu acho que a gente é muito fissurado.
Eu acho que é a primeira vez que o Nolan faz um filme biográfico, né?
É, eu me pergunto, porque ele já fez filmes históricos, né? Eu me pergunto o quanto vai ser sobre o Oppenheimer e o quanto vai ser sobre o Projeto Manhattan.
Então, se eu pudesse só fazer, tipo, um chute educado, uma das técnicas de storytelling, às vezes, quando a gente quer falar sobre um projeto, é achar um personagem que esteve imerso naquele projeto pra contar a história a partir do ponto de vista dele. E isso do ponto de vista de contar uma história tem alguns pontos interessantes que adiciona. Por exemplo, os stakes morais, quando eu tenho um personagem vivendo aquilo, são muito mais altos, sabe? A gente acaba se prendendo mais no que a gente está assistindo e ativando a nossa suspensão de descrença, que é algo muito importante para filme. Só que nesse caso é um filme que conta uma história real, então a suspensão de descrença é mais sobre imersão mesmo do que sobre crer no incrível.
Exatamente. Eu também comentei isso porque recentemente eu fiz muita e muita pesquisa sobre o Projeto Manhattan, o desenvolvimento da bomba nuclear e todo o resto. E uma coisa que me deixou meio surpreso sobre como a história é descrita é que, por mais que o Oppenheimer seja uma figura extremamente central, possivelmente o físico mais importante do projeto, boa parte dos detalhes não são sobre ele, porque ele era basicamente... ele era o diretor do projeto. Então, a função dele era garantir que todo mundo estava trabalhando bem, estava todo mundo fazendo o que devia fazer, quando devia fazer, e tava, sabe, que o maquinário pra fazer a bomba tava funcionando.
Uhum.
Então, quando o Oppenheimer tava fazendo o trabalho dele bem feito, e era dito que muitos dos físicos lá disseram que aquele Oppenheimer no Projeto Manhattan foi o melhor diretor científico que eles já viram na vida, quando o Oppenheimer tava fazendo as coisas bem feitas, ele era invisível quase. As coisas só estavam funcionando por passe de mágica. Não era mágica, era o Oppenheimer fazendo as coisas do jeito dele. Então, eu justamente quero ver como que o filme vai representar essa função descentralizadora dele, mas que não é necessariamente tão envolvida nos detalhes minuciosos, sabe?
Eu acho isso, inclusive, um pensamento interessante, porque o Oppenheimer foi um físico muito brilhante. Não só, tipo assim, a participação dele na bomba atômica, no Projeto Manhattan, não foi tudo o que ele fez de produção na vida dele. Então...
Eu tenho um trocadilho não intencional com o brilhante, né? Porque eu não sei se você sabe qual que é o principal trabalho dele.
Qual que é o principal trabalho dele, Lucid, nós.
Esclarecer, outra piadinha, como estrelas brilham. Ele foi um dos principais contribuidores para a teoria da fusão nuclear em estrelas. Então, um trabalho de fato brilhante.
Eu imagino algum general americano chegando para ele em 1941 ou 2, quando o Projeto Manhattan começou, não sei exatamente o ano, e falando, a gente viu aqui que você fez uma pesquisa que explica como estrelas brilham. A gente queria fazer uma estrela dessa, só que aqui na Terra. Tu acha que dá como?
Basicamente isso. Uma das razões que o Oppenheimer foi escolhido era porque ele era muito bem visto entre figuras políticas, assim. Às vezes até comentavam que ele é um cara que ficava muito bem de terno em uma situação formal, sabe? Às vezes ele tinha uma veia bem vibe de político, segundo as pessoas que viveram ao redor dele. Inclusive, segundo Einstein, que virou um excelente amigo dele anos depois do Projeto Manhattan.
Eu acho engraçado que isso vai totalmente de encontro a todos os relatos do que as pessoas falavam, por exemplo, sobre o Feynman, que também participou do Projeto Manhattan, que diz que a primeira coisa que ele fazia quando podia era tirar uma gravata, que ele não aguentava, não suportava usar roupas formais.
Sim, tem muita gente. O Feynman é outro que vai aparecer no filme, que é um físico bem famoso, mas no Projeto Manhattan ele nem de perto teve um papel muito fundamental, não. Ele era um dos vários físicos ajudando a operar o projeto. Ele ainda era um recém-terminado PhD dele, ele ainda não era nem de perto quão famoso ele viria a ser no futuro.
Sabe qual que é a minha história favorita do Feynman no Projeto Manhattan? Todo dia ele entrava pelo portão e ia embora por um buraco na cerca. Então, teoricamente, o projeto mais seguro da história da humanidade até aquele ponto, a coisa mais secreta que estava sendo feita, tinha um buraco na cerca. Ele todo dia ia embora por ele. Então, quando os oficiais viram que o Feynman sempre dava entrada nas estalagens e nunca dava saída, eles começaram a desconfiar.
Tem muitas histórias de pessoas trabalhando no Projeto Manhattan que basicamente os militares estavam discutindo. Ah, a gente manda essa pessoa pro campo de concentração ou pede ajuda dela? Sabe? Porque tinha muita gente que era estrangeira e gente de países soviéticos, gente que estava ligado com ideologias que os Estados Unidos não gostava, e eles ficavam, esse cara é inteligente, mas será que... E pra quem não sabe, os Estados Unidos teve campos de concentração na Segunda Guerra também, obviamente não foram campos de termínio como os alemães tiveram, mas, sabe, teve bastante coisa antiética feita por eles. E muitos dos físicos estavam, tipo, na linha, sabe? Até tinha militares que não gostavam do Oppenheimer, porque ele era muito filósofo pra eles.
Eu até acho muito engraçado que a gente da física, a gente geralmente fala sobre o Projeto Manhattan com um certo encanto. E eu vou usar essa palavra com bastante cautela. Porque o encanto, ele surge porque realmente foi algo incrível juntar todos aqueles físicos que trabalharam desde o começo do desenvolvimento da mecânica quântica e tudo mais no mesmo lugar, sobre o mesmo guarda-chuva. Só que o resultado final foi a fissão nuclear, que, assim, mudou e pavimentou a história da humanidade desde então de uma maneira imprescindível. E os impactos do Projeto Manhattan, eles estão vivos até hoje. O pessoal geralmente diz que a Guerra Fria acabou com a queda do Muro de Berlim, mas, na verdade, a Guerra Fria começou com o Projeto Manhattan e continua até hoje. Então, por exemplo, conflitos políticos que a gente tem hoje em dia, como o da Ucrânia e da Rússia, eles só acontecem da maneira que acontecem porque a gente tem bombas atômicas envolvidas. Porque caso contrário, as paradas seriam muito mais sangrentas e muito mais desenfreadas.
Esse é outro tema que dá pra discutir bem, que é como os vários cientistas lá, inclusive alguns que eram explicitamente pacifistas antes, justificaram pra eles mesmos porque eles estavam trabalhando na arma mais poderosa jamais concebida pela humanidade, certo? E daí tem justificativas que vão desde pessoas que pensavam, como você disse, que essa bomba seria tão, tão grande, tão fora de escala, que ia forçar o mundo a ser mais pacífico, porque ninguém ia querer escalar tantas coisas. Isso é uma visão de mundo relativamente comum. Curiosamente, sabe quem também pensava isso? O Nobel, o inventor da pólvora. Então, era uma visão de mundo perigosa de se ter aí.
Eu só queria fazer um esclarecimento. Eu falei que os conflitos sem bombas atômicas seriam mais sangrentos, mas eu não, de jeito algum, estou usando isso como uma justificativa para os conflitos do jeito que eles são. Então, se você é um ditador ou um autoritário ouvindo o Sinapse Podcast, eu te odeio.
Kim Jong-un, por favor, para com as bombas, pô. Enfim.
Até nessa visão pacifista, me chama muito a atenção, eu até imagino que tu fosse comentar isso logo logo, mas me chama a atenção de que um dos motivos pelo qual o Projeto Manhattan começou foi por causa de um dos físicos mais pacifistas que a gente conhece.
O
sabe
Albert
quem eu tô
Einstein.
Falando? Exatamente. E eu fico espantado que ele pessoalmente, junto com o Leo Szilard, mandaram uma carta pro presidente americano da época, que se eu não me engano era o Roosevelt, e eles alertaram sobre, a Alemanha pode estar desenvolvendo uma arma de fissão nuclear, que é um conceito novo, talvez fosse uma boa ideia começar um projeto sobre isso nos Estados Unidos também. E aí o Projeto Manhattan começou e Einstein não foi convidado.
O Einstein justamente não foi convidado por causa que ele era abertamente pacifista, inclinado ao socialismo, judeu que apoiava a ideia de Israel, sionista, como eles chamavam na época, justamente por motivações das opiniões políticas dele. Ele não foi informado dos detalhes aí. A única pessoa que queria contar pra ele tudo era justamente o Leo Szilard, que, do ponto de vista dos militares, era o causador de problemas do Projeto Manhattan. O cara que estava sempre... O Leo Szilard não queria que os cientistas ficassem de fora das decisões políticas e militares da bomba. Porque ele falava que as únicas pessoas que entendiam bem a bomba eram os cientistas. E que se fosse ter um comitê sobre como a bomba vai ser usada, consequências políticas, devia ter um comitê de cientistas juntos nesses comitês.
O que fazia bastante sentido, diga-se de passagem.
Enfim. Era muito também influenciado por uma obra do Huxley, de um mundo que era secretamente controlado por cientistas. Enfim, tinha um quê de tecnocracia na filosofia do Leo Szilard. Dado esse panorama geral da complicada filosofia da bomba, eu acho que é uma excelente introdução para o que eu quero trazer hoje ao podcast, a você, Pedro, e aos nossos ouvintes. Eu quero falar de um episódio muito particular, e muito importante da história do bomba atômica, o teste Trinity, teste Trindade. É, você quer esclarecer do que ele se trata?
Ele foi o primeiro teste, né, de um artefato nuclear propriamente dito, né? Ele foi a primeira vez que a gente viu na vida real uma bomba nuclear, bomba atômica explodindo, e dali pra frente, só pra trás.
É, ele também foi o maior experimento físico feito até a época, e o mais caro, com toda certeza. Inclusive, tem umas histórias bem engraçadas disso, que eu já vou entrar. Mas primeiro, só pra explicar. É, o projeto Manhattan tinha uma filosofia que era a seguinte: se existe um caminho quase certo pra bomba e outro caminho provável, façam os dois. Isso resultou em dois designs pra bomba. Um design estilo arma, em que basicamente uma bala de urânio é disparado contra muito urânio e aquilo explodia, que era o design de uma das bombas, a chamada Little Boy. E esse design era bem simples. Ele é algo que, assim, uma oficina mecânica bem equipada teria feito com urânio. Ninguém duvidava que aquilo explodiria. O outro design era mais complicado. Era o design da bomba de plutônio. E ele era muito mais sutil. Só também pra notar a diferença, a bomba de urânio tinha 64 quilos de material fissível. A bomba de plutônio tinha só 6.4 quilos. 10 vezes menos. É. O problema é que a ideia de um design que dispara uma bala contra o plutônio não funciona. A bala não é rápida o suficiente. É preciso de muito mais energia para iniciar a reação em cadeia. E a única forma de gerar essa energia era usando explosivos convencionais, cercando a bomba. O problema é que até então explosivos serviam para explodir coisas. E não existia um bom entendimento de como a onda de choque de explosivos se espalhava. E para garantir que a bomba explodisse toda vez que ela fosse detonada, era preciso criar algum design que não só ia fazer uma explosão de explosivos convencionais, que no caso era o composto B, que eles chamavam, como também ia fazer essa explosão ter uma forma específica de uma esfera colapsando. Era tipo uma implosão empurrada por uma explosão externa. E essa tecnologia e toda essa pesquisa em como ondas de choque se espalham foi feita pelo Projeto Manhattan, inclusive encabeçada por um dos físicos ditos mais inteligentes da história do mundo, o Von Neumann. É, e eventualmente eles chegaram a um design que usava um urânio não explosivo, 238, para meio que guiar a onda de choque, porque a onda de choque se move muito rápido no urânio. Então eles tinham meio que pirâmides de urânio ao redor da casca de plutônio que direcionavam a onda de choque para fazer uma implosão correta. E esse design era muito sutil. E o exército não ia confiar nele sem um bom teste, sem um teste completo da bomba ser explodida. Eu me fiz compreensível, Pedro?
Perfeitamente. Eu tô acompanhando a história aqui. Eu até fiz pipoca.
Certo. Então, vamos. Eu vou passar pela história breve do Projeto Trinity e parar em anedotas, tem tanta coisa engraçada. E eu acho esse lado mundano de um projeto tão enorme e assombroso, sabe? Era algo que assustava as pessoas. Eu acho muito engraçado. A história do teste começa em 1944, quando um dos físicos é apontado para escolher um local para a explosão acontecer. Eventualmente, eles decidem uma planície que fica a 50 quilômetros de Socorro. Socorro é uma cidade no Novo México. Que é temático, né? Socorro. E para melhorar, o nome do local era Jornada del Muerto. A Jornada do Morto, em espanhol. Então,
perfeitamente,
acidentalmente, tudo muito temático.
Nem Tolkien teria escrevido algo tão colimado, assim.
Pois é, às vezes a realidade se alinha. Dito isso foi em 44 e estava muito longe dos que eles chamavam de lentes explosivas, as lentes que direcionariam a explosão. Ainda não estava com o design perfeito. Isso só foi ser estabelecido em fevereiro de 1945, e o design da bomba estava pronto, e começaram a ser construídos bunkers para assistir as explosões. É, além disso, o exército comprou um rancho antigo, a um pouco mais de 3 quilômetros do centro de onde a explosão seria, e aquilo virou um laboratório de campo para vocês para montar a bomba e, enfim, tem uma guarda policial lá, uma guarda militar. No dia 6 de maio, dia 7 de maio, uma explosão convencional no próximo de onde seria o Ground Zero foi feita só para testar os procedimentos. E depois disso, uma torre com 30 metros de altura, onde a bomba seria colocada e explodida, foi colocada. Em 31 de maio, o laboratório Los Alamos, que ia fazer a bomba, tinha plutônio suficiente para começar a fazer ela. E aqui, em junho, tem a primeira história. Você falou dos elementos políticos da bomba nuclear. Nesse momento, antes da bomba nuclear ser conhecimento público, em junho de 1945, a bomba nuclear já influenciou a política do mundo. O presidente Truman tinha uma conferência marcada com o Churchill e o Stalin, porque a guerra na Alemanha, a guerra da Europa já tinha acabado nesse ponto, a Segunda Guerra da Europa. E ele, de propósito, obviamente não falou as razões verdadeiras, fez com que essa reunião fosse atrasada e para ele chegar... Já, quando ele estivesse na reunião, ele ia descobrir o resultado do teste. Porque se ele soubesse que os Estados Unidos tinha essa arma nova, o cenário de discussões políticas mudava drasticamente. Ele ia poder negociar de outras formas, porque ele tinha uma carta mais na manga.
Eu imagino que o teste deu bem sucedido e ele pacificamente negociou com o Stalin e com o Churchill, falando: olha, amiguinhos, eu fiz uma bomba nova, mas eu não vou usar, tá?
Ele, obviamente, não avisou da bomba, mas ele, sabe... Ele sabendo que ele tinha isso no bolso, ele já meio que podia preparar o campo e talvez tentar ver... Enfim, eu não sei o jeito como ele usou essa informação. Eu não cheguei tão fundo na pesquisa. No mês do teste, que seria 16 de julho, começam as histórias mais engraçadas. A primeira delas é que os físicos sêniores do projeto montaram um bolão para qual que seria a energia que a bomba... com qual a bomba explodiria.
Tipo, um bolão mesmo, assim, tipo, aposto 5
um bolão,
em
tipo,
15
dinheiro.
Megajoules.
É, sim, exatamente. O Oppenheimer foi bem, pessimista. Ele apostou em apenas 300 toneladas de dinamite. Quase uma explosão convencional, aí.
Pessimista?
Outra explosão... Como?
Que pessimista.
Sim, aparentemente o Opp não estava confiando no design da bomba, aí. Já vou dar um spoiler, quem ganhou foi a última pessoa a apostar, porque o valor... Tinha uma lista de valores que você podia apostar baseado em cálculos feitos, dos mais pessimistas aos mais otimistas. E o meio termo, que era 18 quilotoneladas, foi o último que faltou. E daí a última pessoa a apostar ganhou, porque foi forçada a escolher esse valor aí.
Quem que foi o vencedor?
E Reb, ele não é um físico tão famoso, mas ele foi um dos principais... influentes na bomba, hein?
Sim, ele acertou o valor, então...
Acertou o valor, então tava bom, hein? Essa história toda da bomba acontece numa janela de tempo que, pra mim, é sempre surtar. A explosão ia ser numa segunda-feira de 16 de julho, certo? 9 de julho, o responsável por criar os moldes das lentes que direcionam a implosão, George Kistiakowski, ele não tinha terminado, ele tava correndo pra terminar as lentes a tempo, certo? Uma semana, isso faltava uma semana pro teste. O Oppenheimer vai lá e bate na porta dele e faz um pedido que ele provavelmente queria bater no Oppenheimer, que é: George, você não consegue fazer dois conjuntos de lentes? Porque a gente quer testar uma explosão sem urânio antes, pra estar um pouco mais seguro. Então ele já mal ia conseguir terminar um conjunto de lente a tempo e pediram pra ele fazer dois.
Eu imagino que esse cara tava desesperado, principalmente porque ele tava num projeto militar.
Exatamente. E do pior é que ele não podia ter ajuda porque ninguém além dele sabia fazer aquilo, tipo, sabe? Então ele invocou um espírito de brasileiridade e decidiu fazer uma gambiarra mesmo. E parte do... Ele já tinha tentado fazer essas lentes com vários designs. E os designs recentes eram parecidos com o redesign final. E ele pegou peças que tinham sido descartadas por não serem de boa qualidade. Deu uma lixada aqui e ali, deu uma readaptada e mandou como se fosse pro teste preliminar. E daí as peças que ficaram com boa qualidade ele mandou pra bomba de fato.
Ou seja, ele conseguiu fazer a deadline, o que importa.
Na corrida, mas fez.
Uma lixa aqui, uma lixa ali.
E daí começou talvez uma das coisas que foi mais difíceis na semana antes, que foi esperar.
Quantos dias eles tiveram que esperar?
A espera, o clima começou a ficar tenso uma semana antes da bomba. Porque a maior parte das pessoas já não tinha muito mais o que fazer de trabalho. E eles estavam, sabe, à toa no laboratório com um monte de artefato nuclear ao redor, esperando pra assistir o show. E rolou, assim, algo que eu considero absurdo, mas rolou. Rolou um episódio de histeria coletiva, cara.
Histeria? Tipo, todo mundo ficou assustado,
histeria
com medo.
Coletiva. Numa certa manhã, eles acordaram pra um grupo misto de físicos, soldados e não sei o que, olhando pra um ponto brilhante no céu e achando que era algum tipo de sonda, espiã, algum avião, alguma coisa muito problemática pra eles. E eles estavam conversando com os militares, eles não teriam algum equipamento pra derrubar aquilo do céu. Até que alguém que tinha um background um pouco maior em astronomia foi conversar com um militar responsável no momento e falou: gente, por que essa galera toda tá tentando derrubar Vênus do céu? E era só o planeta Vênus brilhando de manhã, como ele faz às vezes. Mas de fato não tinha nenhum míssil que alcançaria Vênus no Projeto Manhattan. Acho que isso deixa claro. E sabe, isso não eram pessoas ignorantes, não sei o quê. Tinha físico ali no meio. Já sabe, gente muito bem treinada em todas as áreas do conhecimento. Químicas, militares de alta patente. E o pessoal tava assim, nervoso.
Mas eu até acho interessante que talvez parte desse nervosismo vinha pela natureza do projeto, né? Porque por todos os accounts que fazem, todas as contagens e histórias que contam, como tu dissesse, aquela pessoa era a única que sabia fazer as lentes, justamente porque isso era por design, sabe? O projeto era feito de uma maneira que cada parte separada trabalhava em uma parte separada e não necessariamente sabia do todo. São poucos os físicos que trabalharam no projeto Manhattan que tinham ideia realmente do design final, da potência final, quais eram as intenções finais com a bomba, né? Então, eu até acho que, por mais que sejam físicos e pessoas que a gente imagina que sejam esclarecidas, que essa histeria, ela faz parte do meio que eles estavam vivendo. Até porque Los Alamos e Oak Ridge foram construídos especialmente para as pessoas trabalharem no projeto, né? Então, tinham cidades lá, com, se eu não me engano, escolas, enfermarias, salões, bares.
É, muita gente estava lá pessoas... com a família.
Exato, para as pessoas não saírem, para as pessoas justamente não vazarem informação.
É, tinha pouquíssimas pessoas que podiam entrar e sair de
Los... Isso é um ambiente perfeito para causar caos na mente das pessoas.
Uhum.
Justamente porque como Nossa, um físico bem. Ou como alguém que trabalha com ciência, tá, tudo bem. Então, o trabalho pode ser em um laboratório, pode ser uma natureza um pouco mais solitária, dependendo da área. Só que esse tipo de isolamento, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de isolamento, sabe? De, vou ter que ficar nesse laboratório por 5 anos. É isso aí. Ou seja, eu não acho a ideia de derrubar Vênus muito, muito assustadora. Eu acho que faz parte do pacote.
Tá bom. Eu não discordo de você, não. Durante a semana também começou finalmente o transporte dos pedaços da bomba para o laboratório de campo feito próximo do Ground Zero. E tem uma história curiosa aqui, certo? Quando quase todos os pedaços tinham chego, só faltava as camadas de explosivo convencional que iam tampar tudo para criar a implosão, eles iam começar a montar a bomba. O físico responsável por isso, antes de ele começar a montar qualquer coisa, ele virou pelo militar responsável lá e pediu por um recibo.
Um recibo?
Sim, porque Los Alamos tecnicamente era um departamento na Universidade de Chicago. E a bomba ia explodir, ia destruir milhões e milhões de equipamento. E se ele não tivesse um recibo, ele sabia que legalmente a Universidade de Chicago podia ser cobrada pelo custo da bomba.
Eu tô sem palavras.
O primeiro militar que ouviu isso ficou puto com ele e disse que não, eu entendo, sabe? É só pra... Porque descobriu o próprio bunda, né? Imagina se ele volta pra Chicago anos depois, ó, gente, eu fiz algo muito legal, secreto, não posso compartilhar com vocês, mas tá aqui, ó, mandaram um invoice de 15 milhões de dólares, paguem aí. Enfim, o recibo foi feito e ele começou a montar a bomba. E aí aconteceu um problema. Um dos pedaços da casca externa não encaixava.
Lixa mais.
Era o plano até que uma pessoa manteve a calma e se ligou que estava no deserto, quente pra caramba. E foi um problema de expansão térmica, porque o encaixe era muito fino e eles esperaram dar uma esfriada, botaram, eu imagino que a peça na janela pra pegar vento e daí encaixou certinho.
Cara, é enjambração atrás de enjambração.
Eu imagino o que a pessoa responsável por encaixar essa peça sentiu quando a peça não encaixou.
Eu fico imaginando um pouco de desespero, na verdade. Porque, tipo, gente, sei lá, ô Gerson, saca só. Eu acho que tá errada essa peça daqui. E aí? Sabe, uma coisa bem, tipo, totalmente despretensioso.
Mas tudo bem, a bomba foi montada, certo? Então o pessoal tava... O prognóstico era positivo, certo? Errado. Dia 14 de julho chegou uma notícia em que a casca explosiva, a cópia feita, né, das duas pedidas pelo OP, tinha dado resultados péssimos. A explosão não aconteceu como esperado. E nisso, o responsável por fazer essas lentes de implosão, que deram um péssimo resultado no teste preliminar, virou o vilão da semana, virou o vilão dos últimos 2 dias. E aparentemente, o entretenimento popular era ficar reclamando pra ele de que ele fez um péssimo trabalho pelo sábado inteiro. O teste era na segunda, isso era sábado. Bem, o prognóstico era que a bomba não ia funcionar e o pessoal tinha que aguentar até o teste igual. O Oppenheimer, ele adorava ficar lendo o Bhagavad Gita, né, que eventualmente era aquela frase famosa dele. Inclusive eu descobri que ele sabia ler sânscrito.
Sério?
Muito louco. Uhum. Ele aprendeu quando eu estudava em Harvard lá, ele fez aulas de sânscrito pra conseguir ler a versão mais original do livro que ele gostava tanto.
É um livro bastante popular até hoje, inclusive.
Antes do teste, ele leu um certo poema que marcou um dos engenheiros do projeto. Você quer emprestar a sua voz para...
Por favor.
Esse pedacinho do poema?
Na batalha, na floresta, floresta, no precipício, na montanha, na escuridão do grande mar, em meio a javelins e flechas, no sono, na confusão, na profundeza da vergonha, os bons atos do passado do homem o defendem.
Você consegue imaginar qual que ele tinha em mente quando ele tava pensando isso?
Me dá 5 segundos pra interpretar isso de uma maneira mais...
Eu acho, na minha opinião, que tem a ver com o peso psicológico de ter criado uma bomba do jeito que eles criaram.
Então, pra mim, as 3 primeiras linhas parecem algo do tipo crise de pânico e incerteza sobre se fez uma boa ação ou não. E a última linha é uma espécie de redenção do tipo, putz, eu fiz coisas boas no passado, então talvez eu esteja safo, sabe? Talvez eu possa ficar tranquilo. É algo assim?
Eu concordo com você. Mas é, obviamente, a gente não tem como saber.
Ah, pô, eu precisei de uma resposta.
Mas é. Não, eu tô... Enfim. Mas é bem provável que seja isso mesmo, até pelo que o Oppenheimer foi falar mais tarde na vida dele. E o sábado, 2 dias antes do teste, termina com boas notícias. Você lembra aquele teste que deu muito errado, que eu acabei de mencionar?
Uhum.
O erro não tava na implosão, mas sim nos aparelhos que mediram ela.
Eu imagino a cara de redenção do moço que teve que fazer as duas lentes, olha só.
Eu falei, hein? Dito isso, o teste foi inconclusivo, né? Porque eles não conseguiram medir nada de valor. Então, o único teste definitivo de se a implosão seria capaz de explodir urânio seria a própria bomba.
No dia
15, a bomba é levantada na torre em que ela ia explodir e tudo, salve o fuso final para ligar ela, é preparado. É, ela seria explodida de um bunker a 10 km no sul, onde os VIPs do projeto assistiriam à explosão. E aí, cada físico militar e cientista passou esse nervosismo do jeito que eles podiam passar. O Fermi, por exemplo, estava aparentemente zoando de que a bomba explodiria e tacaria fogo na atmosfera e destruiria o mundo. E aparentemente isso estava assustando os militares que não tinham tanto conhecimento físico. Ele levou uma bronca da alta patente, falou para ele não ficar criando medo à toa. Hein? Dia 16 de julho, imagino que ninguém dormiu aquela noite, né? O teste ia ser às 5h30 da manhã, inclusive. Eu não teria dormido.
Não, nem eu.
Duas da manhã começou uma trovoada, bem intensa. E o pessoal ficou muito nervoso, porque talvez aquele adiar o teste tinha uma chance não zero de que um raio podia iniciar a bomba acidentalmente.
Os ânimos estavam à flor da pele.
Felizmente, pelo horário... Inclusive, o general responsável pelo projeto, Groves, quando começou a dar uma trovada, ele chamou o meteorologista-chefe e perguntou, não, quando que a chuva vai parar? Ele falou, acho que vai parar até o pôr do sol. Ele falou, beleza, se não parar até o pôr do sol, eu vou te enforcar.
Cara...
A chuva parou até o pôr do sol.
Ou seja, meteorologistas até na Segunda Guerra tinham uma profissão de perigo.
Pois é, extremamente perigosa a profissão dele. Eu imagino que foi um comentário de mau gosto no momento de nervosismo, né? Enfim, a parte do dia foi registrada em tão míseros detalhes que eu sei o segundo no qual a bomba foi armada. Ela foi armada 5 horas, 9 minutos e 45 segundos, com um timer de 20 minutos. A partir daí, a bomba explodiria, a menos que alguém cortasse os fios ou ligasse ou abortasse a explosão.
Eu tô só imaginando a imagem na minha cabeça do tipo, tá armada! E por 20 minutos, corridas frânticas, o pessoal, tipo, indo pra o mais longe possível.
Isso foi já armado do bunker, tava todo mundo num lugar onde eles iam assistir, então era só esperar.
Calma, esqueci meu iPhone.
Sim. Os VIPs assistiram a 10 km da explosão num bunker, e os outros físicos que foram convidados a assistir, o pessoal do Projeto Manhattan queria ver, foi levado de ônibus e carros a um local a 20 km de onde a explosão ia acontecer. E todos foram instruídos a não olhar diretamente para a explosão, virar a cabeça, se proteger com alguma coisa, sabe? E a maior parte das pessoas decidiu ignorar a sugestão. Alguns ousados tinham levado óculos escuros e máscaras de soldagem para se proteger da luz, mas iam olhar diretamente. Mais gente mais ousada, como o Feynman, assistiu por trás do vidro de um caminhão ou de um carro para proteger só da radiação UV. O físico Edward Teller levou o protetor solar. E uma pessoa, que esqueci o nome agora, acho que foi o Baker, ele olhou diretamente. Ele ignorou todos os protocolos possíveis de proteção e falou, não, eu vou encarar isso de cara, eu quero olhar o olho da besta. Sabe?
Que não foi uma decisão muito esperta, eu diria.
Ele ficou cego por alguns bons segundos, provavelmente teve dano ocular aí, mas eu não vou manuclear diretamente, Pedro.
Eles quando são o alarme poucas de pessoas que puderam dizer isso.
Exatamente. Quando o alarme de um minuto tocou, o Oppenheimer aparentemente disse: meu Deus, essas coisas são difíceis no coração. Ou, parafraseando o Galvão Bueno, é teste pra cardíaco. Foi basicamente o que ele falou, não foi, Pedro?
Mas foi. Hoje sim, hoje não.
Aparentemente, várias pessoas comentaram que foram os segundos mais lentos da história pra ela.
É tipo Réveillon, se for parar pra pensar, não é?
Tipo Réveillon. Bem isso. Só que o fogo de artifício é um pouco mais intenso.
Pouca coisa.
Ah, isso é bom. Isso, Leon. As pessoas que estavam olhando diretamente por um meio e outro foram cegadas por uma luz por quase um minuto. Uma onda de choque varreu em 10 segundos, alcançou o pessoal varrendo com uma onda de calor junto. Foi a luz mais intensa que todo mundo já viu, inclusive as pessoas que não estavam olhando diretamente para a bomba e estavam protegidas. A luz inundou completamente tudo, assim. E bem, daí tem vários relatos do que os humanos observando isso sentiram. Terror, enfim. Aqui algumas frases notáveis. Eventualmente foi como na famosa frase do Oppenheimer lá. O Rabi disse: "Uma nova coisa nasceu, um novo controle. Um novo entendimento do ser humano e do controle que ele tinha sobre a natureza." O Emilio Segri, um físico italiano, disse que por um minuto, quando ele estava cego da luz intensa, ele ficou convencido que a bomba sim tinha iniciado fusão nuclear na atmosfera e que o mundo ia acabar, e ele, tipo, aceitou o fim do mundo por um minuto, sabe?
Imagina a sensação desesperadora disso.
Um dos militares que estava lá disse: A maior parte das experiências da vida são compreendidas com base em experiências anteriores, mas a bomba nuclear não cabia em nenhum preconceito possuído por ninguém.
Eu acho que teve também, se eu não me engano, um piloto da Força Aérea que estava voando nas proximidades, a tipo uns 50 km de distância, 3 mil metros, mais ou menos. Ninguém avisou dele da bomba atômica, obviamente. E eu acho que ele, sem querer, viu o teste e ele achou que o sol estava nascendo no chão.
Pois é, complicado. E bem, tem a famosa reação do Oppenheimer, e Pedro, novamente, eu vou pedir sua voz emprestada para minha tradução livre do que o Oppenheimer falou.
"Nós esperamos a explosão passar, saímos dos nossos abrigos, e nós estávamos extremamente solenes. Nós sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram, mas a maioria estava em silêncio. Eu me lembrei das escrituras hindus, o Bhagavad Gita. Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deve fazer o seu dever, e para impressioná-lo, ele toma sua forma de muitos braços e diz: 'Agora eu me tornei morte, o destruidor dos mundos.' Eu imagino que todos pensamos isso, de um jeito ou de outro." Inclusive, um parênteses, tem gravado o Oppenheimer falando essa frase famosa em uma entrevista na TV, alguns anos depois, e é um documento histórico curioso.
E eu acho curioso que é meio, até meio contra o primeiro poema que ele deu nas noites anterior, que não tem um elemento de redenção, tem mais um elemento de destino e de, sabe?
Uhum.
Porque o Vishnu, seu destruidor dos mundos, não é algo bom ou ruim, é só a natureza da coisa. É porque destruição na religião hindu é análogo à criação. As duas são parte do mundo equivalentes.
Se eu não me engano, o lugar onde o Marco Zero, digamos, onde foi explodida a bomba, também é o único lugar do mundo onde a gente possui trinitita, né? Que é um mineral, um composto que foi formado durante o calor da bomba atômica, que é uma espécie de vidro verde. Ele é um pouco radioativo ainda hoje, só que seguro pra tocar, aparentemente.
Que loucura, eu não sabia desse detalhe. E falando do Ground Zero, onde a bomba explodiu, logo após a explosão, um minuto depois, dois físicos, Fermi sendo um deles, entraram em caminhões revestidos de chumbo, foram dirigidos ao Ground Zero, saíram, pegaram amostras e entraram de volta nos caminhões e foram dirigidos de volta. E foi com essas amostras que eles fizeram um teste preciso do tamanho da explosão, 18.6 quilotoneladas. Por um erro de meros 0.6 toneladas, o Rabi ganhou as apostas, o bolão da força da bomba.
Deve ter sido meio que uma vitória agridoce, né? Assim, tipo, só ganhei, mas tipo, putz, olha só o que a gente fez, sabe?
Pois é, eu imagino que foi bem complicado aí, enfim.
Esse eu acho que é um dos famosos casos de que é possível ganhar e perder ao mesmo tempo.
É até um paralelo pro estado de uma possível guerra nuclear, né? Porque quando armas nucleares se proliferam drasticamente, e você tem uma condição em que duas nações se enfrentando e tendo armas nucleares, vitória total é impossível.
Sim.
Você só pode perder quando as bombas entram em jogo. Os dois lados perdem tudo imediatamente.
Eu acho, honestamente, que o Projeto Manhattan talvez seja um dos pontos de no return da história da humanidade. Tipo, daqui a gente não consegue voltar, não tem mais como voltar. E eu acho que uma prova disso é o caos que isso gerou no mundo quando as primeiras bombas foram explodidas sobre o Japão, que foi inclusive o motivo de o Japão fazer a rendição incondicional. Hoje em dia, a gente infelizmente está acostumado com as ameaças de artefatos e armamentos nucleares. E virou até uma espécie de padrão, sabe? Duas nações estão em conflito e as duas estão constantemente usando como ameaças o fato de
de possuírem artefatos e ogivas nucleares. Só que imagina para essas pessoas, Greg, que presenciaram e trabalharam no projeto Trinity e tudo mais. Era a primeira vez na história que eles estavam vendo uma arma daquela natureza sendo utilizada. E eu imagino quantos deles não se sentiram culpados depois. Como o próprio Oppenheimer bem colocou e fez questão de dizer até a data da morte dele, sabe? De eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. É por isso que realmente a Guerra Fria começa no projeto Manhattan e ela não termina até hoje. E não é como se tivesse passado a maior parte do perigo. Desde 1944 ou 45, a humanidade está constantemente em risco de aniquilação mútua. Isso é um risco real e inegável, que a gente infelizmente se desensibilizou e se tornou acostumado.
A gente ainda vive num estado que daria para chamar de geopolítica nuclear, né? Para quem é interessado em notícias internacionais e acompanha um pouco mais a guerra da Ucrânia, que está na invasão russa na Ucrânia, toda vida que o Putin dá um discurso em que ele fala sobre a segurança do Estado russo, isso é código para ele avisar que, ó, se chegar nesse ponto, eu vou usar bomba nuclear, hein?
Eu acho interessante que todo mundo também meio que sabe que se chegar no ponto de usar armas nucleares, esse é o último ponto também. Ele garante a aniquilação mútua dos dois países.
Exatamente. E isso eu acho que é um tema para um sinapse futuro, que é a filosofia da destruição mútua, porque o tema também é enorme, e, enfim.
Quem sabe a gente pudesse chamar o Felipe.
Possível. Podemos sentar, sim. Seria uma parceria interessante aí.
Pessoal, posta no Twitter marcando ele. Diz pra ele participar do próximo sinapse.
O Felipe do Xadrez Verbal, que eu acho que ele usa o tweet do Xadrez Verbal.
@ Xadrez Verbal.
Inclusive, eu quero então deixar duas coisas avisadas pros nossos queridos ouvintes. A primeira é que a principal referência desse sinapse é um livro que eu vou deixar marcado na descrição do episódio, The Making of Atomic Bomb, do Richard Rhodes, que é um livrozinho de umas 1.500 páginas, que é extremamente compreensivo sobre física quântica e, sabe, é do surgimento da física quântica à bomba nuclear. Tudo muito bem referenciado. Ganhou um Pulitzer, não foi à toa. Segundo, o que eu ia falar? Justamente por causa do filme do Nolan e outros projetos secretos, eu estou envolvido em muita pesquisa sobre física nuclear e bombas nucleares, então eu vou trazer muitos desse assunto no futuro próximo. Eu peço perdão ou sinto-me feliz se vocês gostam do tema. E terceiro, é isso.
Tô animado pro projeto secreto. A gente vai fazer uma bomba atômica.
Tá na hora da Sinapsonab ter a capacidade de destruição mútua com outros podcasts também, né?
Exatamente.
A gente não perder pra nenhum competidor aí.
Esse daí não gostei. Pum.
Então vocês ouviram. Se vocês fizerem um podcast de ciência rival, o pessoal do Physicast fica esperto aí. Muito obrigado.
E até a próxima.
Cortes, edição de podcast.